Paulo Ferreira, no Zoom de hoje começamos por olhar para o coronavírus que continua a alastrar.
É, como temos ouvido já esta manhã, em pouco mais de 24 horas o registro de infectados aumentou 50%, passou de cerca de 3 mil para 4.500 pessoas. O número de mortes subiu de 80 para 106. Nas últimas horas há também o registro da chegada do vírus ao segundo país europeu, neste caso a Alemanha, isto depois do primeiro registro na França. Bom, as medidas das autoridades estão no terreno, passam pela tentativa de isolamento da região chinesa de Wuhan, onde a infecção começou e mais se manifesta, e por causa do coronavírus há neste momento na China 57 milhões de pessoas de quarentena em 15 cidades, portanto com os seus movimentos muito limitados.
Um número impressionante, não é?
Impressionante,
57
sim.
milhões.
São quase 6 portugueses.
Exatamente.
De facto, a dimensão é completamente diferente ali. É também aconselhada a redução ao mínimo indispensável das viagens para aquela região e também até já para a China continental, e há países que estão a retirar ou com planos de retirada dos seus cidadãos daquela província. Falamos no caso dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul, que há poucas horas emitiu também essa alerta. As Filipinas, por exemplo, deixaram de emitir vistos para Wuhan, e há 14 cidadãos portugueses que manifestaram também às autoridades a sua vontade de sair dali.
Paulo, e tu que és entendido nesta matéria, com o vírus alastra também o risco do impacto na economia e nos negócios.
Sem dúvida. Já se nota, aliás, já há algum nervosismo. Há empresas que começam já a ter a sua atividade afetada mesmo, e os mercados deram ontem, que são sempre o primeiro registro, também o registro mais nervoso, mais aflito de alguma maneira, deram ontem o primeiro sinal desse nervosismo e do receio que pode aí vir. Na Europa, por exemplo, ontem as bolsas caíram cerca de 2%, em média, uma queda que é atribuída a estes receios. Nos Estados Unidos a queda foi menor, foi de 1,6%, e neste momento na Ásia os mercados estão também a cair, já nesta terça-feira, com a bolsa chinesa, depois da bolsa chinesa ter deslizado ontem cerca de 6%. Bom, são várias as empresas multinacionais que já estão a encerrar atividades naquela região que é a mais afetada. Algumas estão a fazer regressar também os seus funcionários. É o caso, por exemplo, da norte-americana Starbucks, que tem na zona central da China cerca de 90 lojas, 90 cafés, mas também a McDonald's, a Kentucky Fried Chicken, a Pizza Hut, todas estas marcas de fast food norte-americanas já fecharam seus restaurantes em Wuhan. A Disney fechou os parques temáticos que tem em Xangai e em Hong Kong, isto numa época de grande visita destes parques temáticos. Estamos em plena época dos festejos do Ano Novo Chinês, e também há marcas de bem de luxo e de consumo que começam a fazer contas.
Sim,
não?
E isto porque o mercado chinês é cada vez mais importante nestas vendas, não é? Para as suas vendas, não só no próprio país, mas também através das compras que os turistas chineses fazem em todo o mundo nas suas lojas.
Sem dúvida, a classe média chinesa em ascensão nas últimas décadas
procura muito as marcas de luxo,
e lá está, são muitos milhões. Como nós vemos neste país, basta que uma pequena percentagem da população ganhe poder de compra e comece a comprar bens que não tinha acesso anteriormente, que estamos a falar logo de muitos milhões de pessoas. Falamos de casos como, por exemplo, da Louis Vuitton, da Cartier ou de fabricantes de relógios como a Richemont. As ações destas empresas caíram mais de 5% nos últimos dias, precisamente a refletir já algum impacto nas suas vendas durante este tempo e prevendo que possa ainda piorar. O setor automóvel também está em alerta. A Renault e a Peugeot têm fábricas precisamente em Wuhan. Estão a estudar o encerramento dessas unidades e o repatriamento de todos os funcionários que para ali foram deslocados, estrangeiros e respectivas famílias. E as companhias aéreas também estão na primeira linha do impacto, obviamente, porque há uma redução logo à partida das viagens que as pessoas fazem. Neste momento cancelam-se voos, refazem-se rotas naquela região, sobretudo. As empresas de aviação chinesas, como a Eastern, as principais, a Eastern e a China South, caíram ontem em bolsa mais de 11%, uma queda muito forte. Mas também as americanas Delta e a United e a australiana Cathay Pacific também foram afetadas com fortes perdas em bolsa, uma vez que têm uma grande parte do seu negócio naquela região. Bom, e esta crise do coronavírus chega também nesta pior altura do ano na China.
Realmente, é a altura do Ano Novo Chinês, das celebrações, que é semelhante ao nosso Natal, não é? No mundo ocidental.
É o equivalente, é uma altura em que centenas de milhões de pessoas na China viajam, por várias formas, para estar com as famílias. O acréscimo de consumo nesta altura atinge os 150 mil milhões de euros em poucos dias. Estamos a falar em poucos dias que se consome o equivalente a 75% de todo o PIB anual nacional português. No país, obviamente, cancelam-se viagens, desmarcam-se reservas que estavam feitas em hotéis. A maior agência de viagens chinesa, que é a Trip.com, anunciou aos clientes que não iria cobrar aquelas habituais taxas por cancelamento em última hora de viagens e alojamento. Na sequência disso e pelas perdas que isso vai implicar, as ações da empresa caíram 18% na última semana. Com isto à memória chegam outras crises semelhantes, pelo menos na sua fase inicial, como a gripe das aves, que teve um surto em 2005 e que depois acabou também com algumas medidas de restrição de viagens, acabou também por ser controlada com medidas semelhantes.
Vamos ver agora o que acontece com este coronavírus. E mudando de assunto, há um português que desde ontem, Paulo, é notícia em quase todo o mundo.
É verdade, não é Cristiano Ronaldo.
Não.
Não é José Mourinho.
Também não.
Também não é António Guterres, por exemplo, podia ser o secretário-geral da ONU, um cargo de grande exposição. É Rui Pinto, o hacker que está detido em Lisboa, na sequência do caso Football Leaks, e que ontem revelou que é também o denunciante dos Luanda Leaks, a identidade deste whistleblower, deste caso que revela detalhes dos negócios de Isabel dos Santos, é notícia nas principais marcas de informação em todo o mundo, é contada a ligação de Rui Pinto aos dois casos, de futebol e de Luanda, é também contado que está detido, preso em Portugal. A New Yorker, por exemplo, dedica-lhe um artigo, cita William Bourdon, que é um dos advogados de Rui Pinto, para dizer que ele é, neste momento, isto é o advogado que diz, neste momento é o Snowden da corrupção internacional. A revista americana diz também que Portugal tem uma das legislações europeias que menos protegem os denunciantes de casos de corrupção, e o facto de Rui Pinto estar detido é apresentado como sinal disso mesmo. Portanto, voltamos à pergunta, Rui Pinto é carbon ou é carmão? É a pergunta de facto que
mas
se faz, hein?
Não temos de escolher uma das duas, ele pode ser ambas.
Exatamente, é isso mesmo. Nós estamos muito habituados agora a este mundo binário de sim ou não, branco ou preto, é, mas
pode ser cinzento.
Provavelmente pode ser cinzento.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Angelim, joga pedra na Angelim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Angelim. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era geni, mas não pode ser geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita geni. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso,
era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela.
É incrível esta música. Jenny, o Zeppelin, é Chico Buarque no Zoom do Observador com o Paulo Ferreira. Amanhã, a nova edição.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.